Evangelion.
Encontro com a Palavra de Deus.
Caros ouvintes, estamos no início da Quaresma. Ora, o número 40 tinha muitos significados na Bíblia. Referia-se à vida de toda uma geração, ou então indicava toda uma vida. Também um outro significado que agora nos interessa de modo particular. Indicava um período de preparação, mais ou menos longo, para um grande acontecimento. Ora, todos os anos, o primeiro domingo é dedicado ao tema da tentação de Jesus. A partilhar conosco as reflexões sobre o Evangelho deste domingo, primeiro de Quaresma, é o Padre Bernardo Suate, responsável do programa Português África. Com ele vamos iniciar, daqui em breve, o nosso diálogo em volta deste Evangelho sobre as tentações de Jesus. Não perca então esta ocasião de ouvir este diálogo. Vamos voltar já já. A questão é saber por que no início da Quaresma a Igreja propõe sempre o Evangelho das tentações.
Eu acho que para o Senhor Jesus a questão do início da sua vida pública era uma questão muito importante. E para qualquer coisa muito importante, nos Evangelhos e particularmente no Evangelho de São Lucas, é preciso fazer preceder esta ação muito importante por um período de oração e por um período do deserto. O deserto, claro, tem uma simbologia muito grande na Sagrada Escritura, né? O deserto é, por excelência, o lugar da dificuldade, o lugar da provação, o lugar da tentação, mas também o lugar da descoberta de Deus. É interessante ver que, para o povo de Israel, o deserto foi realmente o lugar da prova, uma prova muito prolongada, mas também foi lá onde o povo de Deus aprendeu a chamar a Deus como Senhor, que é um título de grande importância teológica. Assim, a Igreja nos faz iniciar o tempo da Quaresma com as tentações de Jesus, para ver que, de facto, Jesus, para iniciar a sua atividade pública, também se submeteu a esse período de retiro, eu gosto de ver assim, nesse sentido de retiro, de reflexão, de oração. E durante a oração e a reflexão, o Senhor Jesus é tentado. Eu acho que é uma leitura talvez um pouco mais alargada, sobretudo neste ciclo C, em São Lucas. Acho que tanto o Evangelho dá a entender que as tentações que são apresentadas, sempre em número de três, como os outros evangelistas, embora em ordem diferente, mas as tentações não são uma coisa que acontece só num dia ou num momento em que o diabo teria sugerido a primeira tentação, depois a segunda, depois a terceira, mas é algo que acontece no arco daqueles 40 dias. E não só. O Evangelho termina com esta indicação um pouco misteriosa, né? Que depois que isso aconteceu, o diabo deixou por um certo tempo. Por um certo tempo. Como quem diz que as coisas não acabaram ali. E, de fato, nós sabemos que a maior tentação viria certamente em Jerusalém, mais tarde, na Paixão.
Quando, da cruz.
Exatamente, o símbolo da cruz. Quando Jesus até diz, se é possível, ó Pai, que este cálice passe sem que eu beba, mas que seja feita a tua vontade. Portanto, eu acho que é uma maneira da Igreja nos estimular a fazermos também o mesmo caminho de Cristo, o caminho de retirada, o caminho de reflexão, o caminho de estarmos também nós, por assim dizer, naquela disponibilidade, porque a tentação, ao fim e ao cabo, é como uma prova, né? Quer dizer, a prova é prova, quer dizer, não tem mal em si mesmo. É uma ocasião que nós temos para fazermos ver aquilo que valemos, como quando a gente vai a uma prova, né? Não quer dizer que a prova é má, mas cair na prova, isso sim que é mau. Então, temos essa oportunidade de demonstrar aquilo que valemos, quer dizer, a qualidade da nossa fé. Assim foi para Jesus em todas aquelas tentações.
Há quem diga que a crise é sempre a crisoladora, não? Estamos vivendo períodos um pouco particulares. E o que significa, então, para si, como é que se podia, então, explicar estas três tentações, não? Tendo em conta esse período de crise grande que se vive e o perigo também que as pessoas se sintam que, neste momento, mais ou menos que a Igreja está a viver um período particular, como se tivessem que enfrentar a Quaresma, mas sem o Pai, que se abdicou, enfim, na figura do Bento XVI.
É claro, a primeira tentação é sobre uma necessidade muito importante da nossa vida, né? A necessidade do pão. Portanto, o diabo diz a Jesus, se és filho de Deus, faz com que esta pedra se possa converter em pão. Quem que não gostaria de um milagre desse tipo? Quem não gostaria de ver o pão multiplicado para todos? Sobretudo hoje em dia, né? Quem não gostaria de ver multiplicadas as bênçãos que há por aí, em termos de talentos, em termos de recursos, em materiais? Certamente está no nosso ânimo humano desejar que isso aconteça, que isso seja multiplicado. Mas eu acho que a resposta de Jesus nos dá uma chave de leitura muito importante, que é muito importante, sim, o pão que nos sustenta. É muito importante aquilo que temos de beber. São muito importantes todas aquelas nossas necessidades e, por assim dizer, legítimas. Mas o Senhor nos ajuda e nos convida a darmos um salto superior, né? Portanto, não é só disto que nós vivemos, mas é preciso olhar um pouco mais para o alto. E a questão que colocaste também, acho que podemos vê-la nesse sentido, né? Nós podemos ver isso como uma espécie de privação do pastor que renuncia ao seu ministério petrino, tanto neste tempo, talvez num tempo particularmente difícil para todos nós como Igreja, mas somos convidados a olhar um pouco mais para lá. Certamente o facto de Bento XVI é um facto cheio de muita coragem, porque não é de todos fazer uma decisão desse tipo, mas também um facto de muita fé. Um que acredita que realmente a barca de Pedro é barca de Pedro, ao fim e ao cabo, e quem é o Senhor da barca é o Senhor Jesus. Portanto, nós estamos lá em espírito de serviço. Na medida em que somos capazes de prestar o nosso serviço, prestamos e de boa vontade. Mas quando achamos que tanto as nossas forças não estão em grado de levar avante este serviço, pronto, vamos para frente, deixamos ir para frente outros e nós nos pomos de lado. Tem uma espécie de uma fome que a gente vai ter, mas em vista a um valor espiritual. E é isso que eu vejo na primeira tentação, esta chamada a valores espirituais maiores, que certamente em toda a nossa vida, mas particularmente neste tempo da Quaresma, somos convidados a reconsiderar, né? É sim importante comer, beber alguma coisa, etc., e outras coisas, mas
O
tal comes e bebes que nunca falta, mas precisa também pensar tanto em valores espirituais, nos valores que contam, nos valores da fé a que o Pai nos chama e Cristo nos dá como um exemplo nesse sentido. Para não falar da segunda tentação, né? Quer dizer, que é aquela a tentação do poder.
É.
A tentação.
E de facto, daqui há duas passagens, quer dizer, a primeira, com o gesto do Papa, nos recorda, portanto, que no fundo é aquilo também que aconteceu depois com Cristo no cimo da cruz, sim, como recordava a famosa questão da kenose,
sim,
não,
sim,
necessária.
Sim.
E estas duas tentações hoje, a primeira do pão e a segunda do poder, são as questões com que o continente africano se defronta com mais gravidade hoje. É muita gente sem pão, pouca gente que tem abundância.
Sim.
Não? Isso sobretudo nos PALOP.
Sim.
Temos um crescimento do PIL e BIL em que beneficia só um certo número de gente que come suficiente, etc., em detrimento da grande maioria da população. E o segundo é gente que está ali desde a independência até hoje e se acha cada vez mais indispensável.
E pensa que ela está, se possível, até no último dia da humanidade.
Sim. Eu acho interessante.
Eu acho que é uma reflexão muito, muito importante esta, que de facto, na nossa zona, né, dos PALOPs, efetivamente a questão do pão é muito importante. Assim como essa reflexão que tu fizeste, a questão do poder, né? Quer dizer, que alguns estão agarrados a esse poder, que não querem largar a todo custo. Mais uma vez, se nos queremos deixar iluminar pela palavra de Deus, eu diria que, quanto ao pão, exatamente, tende-se a fazer tudo por tudo para que, de facto, não falte o pão necessário para o sustentamento do corpo. Portanto, ali não podemos estar com rodeios. É preciso que todos trabalhemos e as estruturas colocadas de cada qual no lugar que lhe toca, se trabalhe para o indispensável, sem deixar de parte os valores superiores, como eu dizia antes.
Que poderia também ser, neste caso, trabalhar valores superiores, neste caso, significa fazer o possível para que a grande maioria que está sem pão,
exato,
tenha o suficiente,
exatamente,
também para comer.
Exatamente, assim, exatamente. E isso diz também na qualidade de líderes que temos.
Sim.
Porque tudo está relacionado, né? Quer dizer, eu acho que uma liderança que vê o trabalho político a que está chamado como um serviço ao povo e não como um servir-se do povo para os próprios interesses, certamente há de também trabalhar para a questão do pão distribuído equitativamente para todos. Por isso as coisas chamam cada uma a outra, né? Nesse sentido. Por isso é um evangelho muito bonito este, e é bom ver que, de facto, também o Senhor Jesus não cai nessa segunda tentação, né? Quer dizer, não está ali agarrado ao poder, sabe que a maior resposta é sempre esta, que o ser humano, o cristão, nesse sentido, segue um mestre que se prostra não ao poderes temporais, finitos, mas já ao poder de Deus que nos chama, que nos salva.
E quanto à terceira e última tentação, então, o que é que podemos dizer ao nosso...
Essa também é uma tentação muito importante, muito, muito grande,
sim,
né?
Sim,
quer dizer, que gostaríamos de ver um Senhor Jesus que sempre faz milagres, né?
Sim.
E já era também a tentação dos contemporâneos de Jesus, né? Que diziam, olha, quer dizer, faz este milagre, mostra o teu poder, assim vamos acreditar em ti. É uma tentação que todos nós temos e que nos acompanha não só na quaresma, mas por toda a nossa vida. Gostaríamos de ver um Deus que resolve os nossos problemas.
E isso tem sido também um dos problemas hoje, sobretudo, se recorda, há pouco tempo também em Angola foi publicado este documento sobre a feitiçaria, das seitas, tantos cristãos,
exato,
que agora passam de uma igreja para outra, você não resolve o meu problema, então eu vou para outra.
Exato.
Como se a procura deste Deus que é taumaturgo.
Exato.
Sim.
Tem essa sede de um Deus taumaturgo, um Deus que me resolve os meus problemas agora.
Sim.
Se tu fizeres esse milagre, se me curares dessa doença, se me livrares daquele perigo, se me deres aquela sorte, então vou acreditar em ti. Mas essa, certamente, como vemos no Evangelho de hoje, é uma fé fictícia, não é fé nenhuma. Mas, pelo contrário, precisa acreditar em Deus, assim como Ele nos propõe a sua palavra e a sua mensagem. Por isso, vejo que, realmente, este primeiro domingo da quaresma é cheio de mensagens, não só para o domingo ou para a primeira semana da Quaresma, mas pela vida inteira, né? E para todos nós, e para cada um de nós. E ver que, de facto, como responde Jesus, não tentarás o teu Deus, só Deus é que é grande e precisa ser seguido, e Ele vale mais do que qualquer outra coisa terrena, finita, contingente. Por isso, eu acho que é uma lição para mim, uma lição certamente para todos, cada um de nós, para os meus compatriotas e para toda a gente. Tanto ver o Senhor que nos chama a coisas mais elevadas.
Quaresma, 40ª, 40 dias de preparação, enfim, estamos no fim desta conversa. Então, qual seria a mensagem do padre, como também responsável dessa missão de programa português para a África? De que forma acha que as pessoas deveriam preparar-se nesta Quaresma para tirar os melhores frutos dos tempos também que estamos a viver?
Eu acho que a melhor coisa que posso dizer é tentarmos seguir Jesus, que mais do que nunca neste tempo é realmente o mestre. Portanto, não precisamos de ir procurar as tentações, porque as tentações temos-las todos, não precisa procurá-las, mas como responder a essas tentações, esse é o desafio meu, teu e de cada um de nós. E posso dizer que aquilo que podemos tentar fazer nesta Quaresma é estarmos nesse clima de deserto, como fez o Senhor Jesus, nesse clima de reflexão, porque todos nós sabemos que nada de bom, nada de sério, nada de profundo pode vir às nossas vidas sem este esforço de entrar em nós mesmos, refletir, parar um pouco e reconsiderar os nossos valores. Tanto reconsiderar a nossa escala de valores, tanto ver o que está em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. E pôr em primeiro lugar aquilo que realmente é fundamental e, no último, aquilo que é acidental. Que esta Quaresma, então, seja para todos nós um tempo de nos aproximarmos cada vez mais de Deus e dos valores que contam, sem menosprezar aquilo que é realmente, como dizíamos pouco tempo atrás, tanto a preocupação dos irmãos. É por isso que são esses três pilares, né, que nos guiam no tempo da Quaresma. Oração, sim, para estarmos em comunhão com Deus, conosco mesmos, com os irmãos, mas também maior cuidado, a solidariedade, a partilha com o irmão, a vida dos outros. Assim, o nosso jejum será um jejum mais voltado para a solidariedade fraterna com os nossos irmãos, com quem tem um pouco menos do que nós.
Eram palavras do padre Bernardo Suata, responsável do programa Português da África. Diálogo em volta do Evangelho deste domingo, primeiro domingo da Quaresma.